Vamos à palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios 1, 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vou ler mais uma vez. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse texto é curtinho, mas ele é muito poderoso. Aqui tem uma chave para a nossa identidade. O texto vai dizer que Deus nos escolheu nele antes de todas as coisas existirem. Antes da criação do mundo, nós já estávamos escolhidos no coração de Deus. Então, na nossa história, Deus chegou primeiro. Amém? Deus chegou primeiro do que o nosso nome aqui na terra. Antes dos nossos pais irem lá no cartório nos registrar e nos dar esse nome tão bonito que temos, Deus chegou primeiro na nossa história e nos deu um nome. E eu não sei se é o mesmo nome, mas eu sei que Deus me chama pelo meu nome. Eu não sei se eu tenho um outro nome para Deus ou Ele me chama de Débora. Mas é um fato que Deus me escolheu antes dos meus pais me escolherem. Antes de um belo dia, o meu pai e minha mãe decidirem ter uma filha, Deus já tinha decidido que eu nasceria. Deus já tinha decidido que você nasceria no ano que você nasceu, com as características que você tem. Então, tudo na sua história que aconteceu após isso, veio depois. Você pode olhar para as ofensas que você sofreu, para os apelidos que te colocaram, para os traumas que você viveu, e olhar para tudo isso e dizer: você chegou depois, porque Deus chegou primeiro na minha vida. A identidade que eu tenho de filho amado de Deus chegou primeiro. Deus me registrou no cartório do céu antes dos meus pais irem lá no cartório da terra me registrarem. Deus chegou primeiro na nossa história. E isso tem a ver com a nossa identidade. Filhos amados, escolhidos por Deus. A palavra nos chama de nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Mas o texto, ele não para por aí. Não é para nós estarmos muito plenos e satisfeitos com essa identidade. Uau, que bom, sou filho amado de Deus, e não fazer nada com isso. Sou filho amado, isso me basta, então agora eu fico no meu quarto jogando videogame, muito confortável, até Jesus voltar, me buscar e eu ir para o céu. O texto diz que nós somos escolhidos em Deus antes da criação do mundo para. Tem um porquê aqui. Tem um propósito para Ele ter estabelecido a nossa identidade. Para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Então agora é a nossa parte. A parte de Deus Ele garantiu, amém? A parte de Deus estabeleceu ali nossa identidade. Somos selados por Ele. Somos filhos, somos comprados e ponto. Tudo depois, veio depois. Deus chegou primeiro, mas e agora? Agora entra a nossa parte. Para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Então não é para nós ficarmos acomodados com a nossa identidade de filhos. É para nós vivermos correspondendo a isso. Vivermos agora de maneira que corresponda a isso que o Senhor fez por nós. Que custou um alto preço. Que custou tudo. Então agora nós correspondemos a isso e vivemos de maneira santa. De maneira irrepreensível. Essa é a nossa parte. A parte do Senhor e a nossa parte. Então, santidade e pureza, grave essa frase, são o resultado, não a base, de Deus ter nos escolhido. Nós não éramos santos e puros e por isso Deus nos escolheu. Mas porque Ele nos escolheu, nele, nós podemos andar em santidade e pureza. Não é um fator que nós precisamos ter para Ele nos amar. A palavra diz que Ele nos amou antes de nós termos feito uma oração, antes de nós termos feito um jejum, antes de qualquer coisa na nossa vida, Ele escolheu nos amar. E por Ele ter escolhido nos amar agora, nós podemos corresponder a esse amor e caminharmos de forma santa, pura, na presença do Senhor. Então, nós vamos falar de consagração. Nós vamos falar sobre esse estilo de vida que está no coração de Deus como uma expectativa para nós vivermos. A consagração, ela não é algo que nós fazemos para momentos específicos. Nós não nos consagramos ao Senhor, por exemplo, para fazer algum momento aqui no culto. Ah, vou me consagrar essa semana porque o Eric me chamou para levar uma palavra no momento de oferta. Eu vou me consagrar porque os líderes me chamaram para participar do retiro. Eu vou ali ajudar a equipe do retiro. Não. Nós podemos intensificar a nossa consagração, sim. Podemos focar em algo, sim. Mas a consagração está no coração de Deus como uma expectativa para nós vivermos todos os dias. Um estilo de vida de um povo consagrado. Por isso que nós demos esse tema de e aí, meu consagrado? Porque nós somos consagrados o tempo todo. As pessoas precisam olhar para nós e não de vez em quando ver algo diferente em nós. Mas em todo tempo, em tudo que fizermos, como um padrão. E essa consagração, quando andamos assim, em santidade, em pureza, lembrando que o Senhor nos escolheu nele, então não somos soltos aí no mundo, essa consagração, ela vai nos diferenciar e ela vai estabelecer na nossa vida um governo. É para nós nos lembrarmos que não somos donos de nós mesmos, não somos deuses de nós mesmos. E a humanidade, ela cai nesse grave erro. Desde a origem, se a gente for olhar lá para Adão e Eva, o que eles queriam comendo do fruto que não podiam comer? Ter um conhecimento que só Deus tinha. Eles queriam conhecer como Deus, queriam ser deuses. Queriam ter todo o conhecimento. Depois a gente vê também o povo construindo a Torre de Babel, porque queriam chegar até o céu e ver como Deus. Queriam estar lá no alto e ver como Deus, queriam ser deuses. Nabucodonosor, em certa ocasião, ele vai mandar construir uma imagem, e estudiosos dizem que era uma imagem dele mesmo, uma imagem gigantesca dele mesmo, porque ele queria ser adorado como um Deus. E nada disso deu certo, e nós sabemos, vendo hoje em dia tantos exemplos, quando o ser humano quer se autogovernar, quer se autodominar, quer se autocontrolar, que o fim, o resultado é desastroso. Porque nós carecemos de um Deus, nós carecemos de um Senhor. E o nosso papel é nos submeter a esse governo, é caminhar de acordo com a vontade desse Deus perfeito, maravilhoso, que cuida de nós perfeitamente. E não é uma vida de regrinhas. Talvez você que veio aqui hoje pela primeira vez, você que está ouvindo uma palavra assim pela primeira vez, possa pensar, ah, é uma vida cheia de regrinhas. Viralizou aí um vídeo no Instagram, não sei se vocês viram, de um senhorzinho falando assim, três coisas que são muito difíceis. Ah, não sei qual, uma, duas, e a terceira é ser evangélico. Porque agora ele era evangélico, e ser evangélico era muito difícil, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode um monte de coisa. Daí ele diz assim, quem fala que ser evangélico é fácil, está mentindo, e quem mente não vai para o céu, então já está tudo errado. Porque ser evangélico é difícil. Claro, irmãos, que tem renúncia, claro que o caminho é estreito, sim, é difícil, mas a consagração não diz respeito a vários nãos, várias regrinhas, não pode isso, não pode aquilo. Mas é apontar para um caminho que pode. Eu posso corresponder ao que o Senhor fez por mim. Eu posso me achegar a Ele. Eu posso me deleitar na presença dEle. Me encher de um banquete que verdadeiramente vai me saciar. E quando eu me encho desse banquete, eu é que não vou querer me contaminar com os outros alimentos. Não é que não pode. Nós não vamos querer. Porque nós estamos cheios da presença. Nós estamos cheios da vida. Nós nos sentamos à mesa onde Jesus está presente. E então nós não vamos mais querer nos contaminar, nos alimentar das migalhas que o mundo oferece, de prazeres passageiros. Porque nós temos um prazer eterno dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós gera alegria constantemente no nosso coração. Ele gera paz. Tranquilidade, esperança, ânimo, força, coragem, tudo, ele é a vida dentro de nós. Por que que então nós vamos querer coisas momentâneas e passageiras? Não vamos querer mais. Então não é que são regrinhas, nós é que voluntariamente não vamos mais querer nos contaminar, nos corromper, nos dobrar, nos sujar, porque somos consagrados, somos do Senhor. Esse é o propósito original de Deus para nós. Esse relacionamento. Desde a origem, ele ia lá em Adão e fazia um discipulado com Adão. Deus presente, se relacionando. Não nos deixando aí sozinhos na nossa caminhada. Dizendo isso para nós. Comprei vocês, escolhi vocês agora se virem. Não, ele está conosco. Nos ensinando como fazer. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele está conosco. Deus esteve o tempo inteiro no Antigo Testamento, no tabernáculo. Depois em Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Hoje temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então não estamos sozinhos nessa caminhada de renúncia, de consagração. Estamos com Ele. Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele mesmo nos separa para uma vida com um propósito. Mas isso só é possível se nós nos relacionarmos. Se nós conhecermos o Deus que nós servimos. Essa intimidade, nesse lugar de intimidade, é que vai haver santidade. Sem intimidade, não tem santidade. Quanto mais íntimos nós formos do Senhor, mais santos nós seremos. Quanto mais santos, mais íntimos. E assim é um ciclo sem fim. Nós precisamos nos relacionar e conhecer o que agrada e o que desagrada o coração de Deus. Não é assim com os nossos amigos íntimos? Quantos aqui tem pelo menos um amigo muito próximo? A maioria de nós aqui tem pelo menos um amigo que você olha para esse amigo e você sabe o que aquele amigo está pensando. Se ele está gostando ou não. Se ele está feliz ou ele está chateado. Não é verdade? A gente olha e fala, ih, está de mau humor hoje. Não está legal. Não gostou dessa situação. Deus quer ser esse amigo íntimo. Sabe, quando a gente fecha a porta do nosso quarto e vai orar, a gente já sabe. Já, Senhor, eu já sei. Aquilo lá que eu fiz te desagradou. Isso que a Julinha trouxe aqui no momento de consagração. Nós já sabemos. E também o que deixa Deus feliz, nós vamos descobrindo. O que agrada o nosso Deus, o que Ele gosta, o que nós podemos fazer, mesmo sem Ele pedir, como um presente para esse Deus maravilhoso. Então precisa haver um relacionamento, onde nós vamos acordar todos os dias e falar, Senhor, o que tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O Senhor quer me usar na vida de alguém? Tem algo que o Senhor quer fazer nesse dia e eu posso ser útil para o reino? Porque a consagração é esse passaporte para ser útil para o reino de Deus. Sem consagração o Senhor não vai nos usar. Ele quer e Ele busca os seus íntimos, aqueles que estão sensíveis. Não é por merecimento, mas é porque a nossa sensibilidade fica apurada quando nos consagramos. Então o Senhor sopra e nós já estamos entendendo. É para orar por essa pessoa, é para eu fazer uma ligação, é para eu mandar uma mensagem, eu dar um abraço, eu perguntar se está tudo bem. O que o Senhor quer fazer e eu posso estar dentro desse mover, dentro desse movimento que o Senhor está fazendo. Irmãos, que privilégio, que alegria nós podemos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Os que se consagram se tornam mais sensíveis para discernir a voz de Deus e podem participar do que o Senhor está fazendo. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que Ele está fazendo. É sobre o que Ele quer fazer e pode nos usar para isso. E nós podemos ter essa alegria de dizer, fomos úteis nesse dia. Trabalhamos para o Senhor, nos consagramos. Essa sensibilidade que fica aguçada. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas 2:20 vai dizer, vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Levítico 20:7-8 vai dizer, consagrem-se, porém, e sejam santos. Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. E Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? A consagração é o que está no coração de Deus como expectativa para nós vivermos. Uma vida de consagração. Então, a consagração, ela fala de duas coisas. Primeiro, que ela fala de uma separação. Efésios 2:10 vai dizer, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. É essa separação. Se nós lembrarmos um pouquinho dos utensílios do templo, narrados lá na Bíblia, descritos na Bíblia, nós percebemos que os utensílios não eram perfeitos. Eles tinham lá suas marquinhas, eles tinham lá os seus sinais, eram objetos comuns. Porém, eles só serviam para o templo. Eles não podiam ser retirados do templo e servir para mais nada. Eram separados para fins específicos. Esses somos nós. Essa santificação diz respeito a essa separação. Nós não servimos mais para o mundo. Nós não prestamos mais para as coisas deste mundo. Nós só servimos para as coisas do Senhor. Nós só servimos para isso. Não tem como sermos objetos que servem para Deus e ora serve para o mundo. Que ficam ali naquele vai e vem. Ou somos consagrados e separados para fins específicos, ou não somos consagrados. Quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos dizendo não para todas as outras coisas. Nós estamos dizendo, como consagrado, eu me santifico, eu me separo, e agora eu trabalho para o reino de Deus. Você é dele, você precisa se lembrar que antes da criação do mundo, ele te escolheu. Então você tem um dono. Você tem um Senhor, você é dele, você é separado para ele, então você não vive mais para suas vontades. Essa santidade, essa santificação é como um uniforme que nós vestimos. Então pensa aí, quando você está andando na rua e você vê alguém uniformizado, você bate o olho e você identifica qual é a empresa que aquela pessoa trabalha, não é assim? Uma pessoa com uniforme do Condor, você já olha e fala, trabalha no Condor. A nossa santidade é o nosso uniforme. São as vestes brancas, é a pureza. E quando as pessoas olharem para nós vamos revelar para quem nós trabalhamos, quem é o nosso chefe, qual é a empresa que nós trabalhamos. Trabalhamos para o reino de Deus. O nosso chefe é Jesus. As nossas vestes são brancas, o nosso uniforme revela, grita bem alto a quem nós servimos, sabe? Então, quando você chega, as pessoas precisam saber que ali chegou um consagrado do Senhor. Os assuntos mudam porque você chegou, a atmosfera muda porque você chegou. E se não está mudando, então tem algo errado na nossa consagração. Mas é uma verdade, sabe? Cada vez mais, a gente vai se sentindo desconfortáveis aqui nesse mundo. Você se sente assim, às vezes, um peixe fora d'água? Você vai em ambientes e parece que as músicas não são legais, as conversas não são legais, você não pertence, é um senso de falta de pertencimento gigantesco. Tudo isso está na palavra. E quanto mais nós nos consagramos, mais um peixe fora d'água nós vamos nos sentindo. Porque o nosso lugar de pertencimento é no céu. Nós viemos de lá e é para lá que nós vamos. O Senhor nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então nós só nos sentiremos pertencendo totalmente lá no céu. Mas um vislumbre do céu é a igreja. Onde nós podemos estar com os nossos irmãos, onde nós podemos estar aqui cultuando ao mesmo Deus, ajustando, afiando as nossas vidas, ajudando uns aos outros a crescer, a se desenvolver, a não deixar ninguém para trás. Então a igreja ela pode ser esse vislumbre do que um dia nós vamos experimentar na totalidade. E sabe, a santidade é algo valioso, a gente não pode negociar. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Vamos falar isso junto? Sem santidade ninguém verá a Deus. Diz também, sejam santos porque eu sou santo. Então a santidade é essa ponte para a intimidade. Nós precisamos cuidar dela, preservar. No momento da nossa conversão, quantos aqui já entregaram a vida a Jesus? Quando você entregou sua vida a Jesus, o sangue de Cristo nos lavou. Então nós fomos limpos, nós fomos totalmente ali lavados por esse sangue. Os nossos pecados foram perdoados, o Senhor nos lavou, nos purificou. Porém, nós nos sujamos novamente. Você tomou banho hoje, amém? tem que tomar banho, né, gente? Amém? Tomou banho? Só que aí você está vindo aqui para a igreja e aí você pisou numa poça de lama. Você não vai mais tomar banho, não vai lavar o pé mais, só tomou um banho e já está bom? A gente precisa se lavar, tomar outros banhos, porque todos os dias nós nos sujamos. É assim com a nossa santidade. Ah, eu me converti, então tá bom. Todos os dias nós precisamos ir para o Senhor e clamar por esse sangue. Jesus, me lava. Jesus, me perdoa. Eu errei de novo nisso. Ah, eu cometi esse pecado. Eu me afastei da sua presença. Eu menti, eu falei que não ia mais fazer isso e fiz. Senhor, me lava mais uma vez. Porque é um processo de santificação. Então nós nos convertemos sim. Esse sangue nos lavou sim. Porém, nós nos sujamos novamente, infelizmente. Somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Então nós temos que correr para esse lugar onde as nossas sujeiras são retiradas. Onde a lama que nos enfiamos é totalmente tirada e nós nos tornamos puros, lavados, limpos, santos novamente. Então não é algo que nós fazemos uma vez só. Nós precisamos preservar a nossa santidade. Nós precisamos cuidar dela. Para que a gente ande nessa separação e nessa consagração. Tem um exemplo que uma vez eu ouvi do pastor Luciano Subirá, e ele fala que, não vou lembrar os detalhes, mas era assim a história. Um amigo falou para o outro assim, se eu te oferecesse 100 mil reais para você cortar o seu dedo, você cortaria e ficava sem o seu dedo? E o amigo falou, obviamente que não, meu dedo não está à venda, gente, eu sinto falta desse dedo. Sem o meu dedo vai ficar difícil para fazer as coisas, não vou cortar meu dedo por causa de dinheiro nenhum. Ah, mas se eu te oferecesse 200 mil, e ele foi aumentando o valor e, resumindo, ele disse, não vou vender meu dedo não está à venda. E então ele conclui dizendo, pois é, a palavra diz isso, se a sua mão direita te fizer pecar, corte a sua mão, lance fora. É melhor você entrar no reino de Deus sem uma mão, do que com as duas mãos você não ir para o reino de Deus. Porque a nossa santidade não tem preço. Ela é valiosíssima, ela custou tudo. Não podemos negociar, não está à venda. Nós precisamos cuidar dela, preservar a nossa santidade. Não nos curvar, não nos corromper por tão pouco que esse mundo oferece para nós. Por tão pouco nós estamos ali colocando à venda um dedo, uma mão, nosso corpo todo. Nosso coração, a nossa mente. Sendo que o Senhor pagou um alto preço, preço de sangue derramado numa cruz, para que nós andássemos preservando a santidade. E quando errarmos, foi algo que a nossa carne se inclinou, foi algo que não estava ali no nosso pensamento, que nós lutamos contra, mas não algo que nós não estamos cuidando para não fazer. Precisamos preservar a nossa santidade. Então, para preservar, alguns comportamentos vão precisar sair das nossas vidas. Algumas palavras vão precisar sair da nossa boca. Alguns pensamentos vão precisar ser renovados. E para o novo entrar, o velho precisa sair. Então, nós renovamos dessa forma. Nós deixamos de fazer para fazer outras coisas. Nós deixamos de falar algumas coisas para falar outra. No lugar da murmuração, nós precisamos colocar adoração. No lugar de pensamentos limitantes, incapacitantes, pensamentos pecaminosos, nós enchemos a nossa mente de tudo que for bom, tudo que tiver boa fama, tudo que tiver louvor, nisso pensai. Nós precisamos renovar, trocar, encher a nossa vida daquilo que agrada o coração de Deus. Segundo, a consagração diz respeito à oferta. Então nós nos separamos, nós nos santificamos, mas nós entregamos ao Senhor algo. Consagrado, oferta. Quem é separado para o Senhor entrega e não retém. É uma vida de entrega, é uma vida de doação, é uma vida de se gastar nos pés do Senhor. E eu quero ler com você a história de Maria, que está descrita tanto em Marcos 14, em João 12, mas nós vamos ler Marcos 14, 3 a 9. Marcos 14, 3 a 9 vai dizer. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Em outras versões vai dizer, ou o nome dela será lembrado, ou falarão dela. Uma mulher que ofertou tudo o que ela tinha a Jesus. Uma mulher que não reteve, que não se preocupou com a sua aparência, que não se preocupou com o que iam dizer dela, mas entregou. E a Bíblia diz que por onde o evangelho for anunciado, falaremos dela. As minhas filhas vão falar dessa mulher, os meus netos vão falar dessa mulher, por aquilo que ela entregou, por uma oferta extravagante que ela entregou ao Senhor. E sabe, às vezes eu fico pensando, o que as futuras gerações vão falar de nós? Será que falarão de nós por aquilo que estamos retendo ou por aquilo que estamos entregando? Às vezes a gente se preocupa tanto, não fale de mim. Ai, não quero que fale, eu vou ficar aqui escondido. Mas é bom que falem, sabe por quê? Porque se falarem e nós estivermos fazendo para o Senhor como essa mulher fez, falarão também do nome do Senhor. O consagrado, o diferente. O que será que vão falar? Ah, o que se guardou até o casamento, o que teve um namoro santo, aquele que escolheu esperar no Senhor. Aquele que vivia entregando ao Senhor a sua vida, o seu serviço, toda a sua dedicação. O que as pessoas falam e falarão de nós? O que os nossos filhos vão contar? O que a futura geração vai contar? O que nós estamos entregando? O que está sendo? O que está saindo das nossas vidas? Será que um cheiro bom, como esse perfume que ela entregou? O que nós estamos revelando? O que nós estamos consagrando e entregando ao Senhor. Sabe, por mais caro que esse perfume que ela entregou, ele fosse, ele era valiosíssimo. Não foi o que tinha de mais valor aqui. O mais valioso foi o coração dessa mulher. Foi a atitude dela. Foi aquilo que ela derramou, a sua vida. Porque o Senhor está procurando as nossas vidas. Os nossos corações, a nossa entrega. Crônicas 21, 24 vai dizer, Davi fala, não oferecerei ao Senhor oferta que não me custe nada. Será que nós temos dado ao Senhor da sobra? Como consagrados que somos, já entendemos a nossa identidade, o nosso propósito, entendemos que somos chamados para a santidade, mas será que temos entregado da sobra? Se der tempo, se sobrar tempo, eu faço isso. Para o Senhor. Ah, se sobrar recurso, eu faço isso. Se sobrar disposição e energia, então eu faço isso para Deus. Ou nós estamos entregando o melhor, o primeiro, as primeiras horas, os primeiros recursos, a nossa energia enquanto jovens, o nosso ânimo, a nossa força, enquanto jovens. Talvez chegue, né, um tempo que nós não vamos ter energia física, força. E vamos entregar outras coisas ao Senhor, mas hoje nós podemos com o nosso corpo adorar o Senhor. Podemos fazer mais coisas, podemos ir além. Será que estamos entregando do que sobra? Ou do melhor que temos, ou tudo que temos ao Senhor? Ela não se importou com o que iam falar dela. As pessoas ao redor não entenderam. Que desperdício. Talvez falem isso de você. Que desperdício você fazer isso na sua juventude. Se guardar. para o seu casamento? Que desperdício. Que desperdício você andar aí só indo para igreja. Não vai para baladinha, não faz as coisinhas aí que todo mundo faz. Que desperdício. Talvez vão achar que é um desperdício, mas o Senhor recebe como uma oferta extravagante. O Senhor recebe como um perfume derramado. E o Senhor vai dizer, vão falar do meu filho. Por onde o evangelho for pregado, vão falar do que essa geração fez. Vão falar do que essa geração entregou. Vão falar do que fizeram. Deixe que falem. Não tem problema. Porque o Senhor está recebendo. A sua consagração vai custar a sua reputação, talvez. Deixe que custe. O Senhor está recebendo como oferta. Mas entregue tudo a Ele. Entregue o seu melhor. Entregue a sua vida, ofereça a Ele. Quando falarem do seu nome, ao que as pessoas associarão? Qual Maria que nós estamos falando? A Maria que derramou perfume. A Maria que se entregou ao Senhor. Qual Débora nós estamos falando? Qual João? Qual igreja que nós estamos falando? Aquela igreja que adorava de forma intensa. Aquela igreja que impactou Santa Felicidade. Aquela igreja que fez a diferença. Aquela igreja que não foi mais uma. Aquela igreja que entregou tudo. Que se importou com os perdidos. Somos nós. Ao que as pessoas vão associar quando falarem de nós. Ao que as futuras gerações vão associar quando o nosso nome for falado. Quem é consagrado, oferta. Deixa marcas de adoração ao Senhor. Consagração é ir além, é sair do raso. O raso, uma vida de pouco oração, uma vida de nenhum jejum, uma vida de nenhum sacrifício não diz mais respeito a nós. Consagração é lugar de profundidade. É um lugar de ir além com o Senhor. Não fazemos por obrigação. Entregamos voluntariamente ao Senhor presentes a Ele. Aquilo que agrada o coração dEle. Imagina fazer por obrigação. Não faz sentido nenhum e o Senhor não recebe. Você entregar ao Senhor e alguém te perguntar por que, que você faz o que você faz para Deus. Ah, porque eu sou obrigado. Minha mãe me obriga. Deus não vai receber isso. Por que, que você adora? Por que, que você está orando? Agora, o consagrado, ele diz, porque o meu coração está nisso. Porque eu amo ao meu Senhor, então eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu tenho prazer nisso. Eu faço porque eu desejo mais do Senhor. Não é a nossa carne que vai querer. Nós não vamos acordar num belo dia e falar, uau, que vontade de jejuar. Que vontade de não pecar. Hoje eu estou com uma vontade de não pecar, de não falar mal de ninguém. Hoje eu estou com uma vontade assim, ó, de não fofocar. Nós não vamos falar isso. Hoje eu estou com uma vontade de não dormir de noite, só para ficar orando e ali buscando ao Senhor. Não vamos ter vontade. Por isso que chama disciplinas espirituais. É uma disciplina. Nós precisamos fazer sim. Nós precisamos de disciplina. Porém, não fazemos por obrigação. Desejamos as disciplinas. Nós desejamos esse lugar onde a nossa carne morre. Onde nós silenciamos as nossas emoções. Onde nós mostramos quem nos governa. É o Senhor, é o Senhor. Então, se Ele é o meu Deus, se Ele me governa, eu faço. Porque eu digo para a minha carne quem que manda. Eu queria estar dormindo, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque quem me governa é o Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Disciplina, entregar ao Senhor. Sacrifícios que custe tudo para nós. Custe horas de sono. Custe horas na frente da televisão, custe um seriado, custe aí tempo às vezes com os amigos, custe. Precisa custar, é sacrifício ao Senhor. O consagrado vai além, ele não faz só o que é ordenado. Ele não faz só o que o Senhor ordena, ele vai além. Lucas 17, 10 diz isso. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus dizendo isso aos discípulos. Não fazemos só o que foi ordenado, nós vamos além. Nós entregamos o que Deus nem nos pediu, porque nós temos um anseio, um desejo de agradar o coração dEle. Nós temos esse desejo. Nós não entregamos por obrigação. Nós fazemos porque queremos agradar o coração do Senhor. O que você tem para ofertar? Será o seu tempo? Que coisa mais valiosa hoje em dia. Não temos tempo mais para quase nada. Será que podemos ofertar mais do nosso tempo ao Senhor? Separar tempo no nosso dia? Será que nós podemos ofertar recursos? Fazer mais? Dar mais para o Senhor como um sacrifício? Toda a nossa vida o Senhor quer como oferta. Somos escolhidos nele para vivermos de maneira diferenciada. Queria chamar o louvor para vir aqui. Sabe, quando eu olho aqui para a minha aliança, o que que essa aliança diz? Que eu sou casada. Eu tenho um relacionamento com meu marido, um compromisso de fidelidade com ele. Então, se eu sou casada, eu não tenho esse compromisso com mais ninguém, a não ser com ele. O meu voto de fidelidade é com meu marido. A consagração é uma aliança que nós fazemos com o Senhor. Onde nós dizemos sim para uma maneira de viver, de santidade, de renúncia. Para o mundo todo saber que nós estamos comprometidos. Você está comprometido com o Senhor. Você tem uma aliança com Ele, a sua consagração diz isso. A sua maneira de viver em consagração diz isso. Que você tem um dono, que você pertence a alguém. Que você entrou num relacionamento sério. Status nas suas redes sociais, em um relacionamento seríssimo com o Senhor. Porque você é um consagrado. Você não está solto aí nessa vida. Você está em um compromisso sério com Deus. A sua consagração é para te lembrar disso. Por que que você ora? Porque você é consagrado. Por que que você jejua? Porque você é consagrado. Por que você se santifica? Porque você foi comprado por um alto preço. Você não é teu, você é do Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a sua aliança com Ele. Você serve para Ele. E há coisas que os consagrados vão experimentar. Que quem se santifica, que quem busca, que vai, quem vai a lugares profundos com o Senhor, vai experimentar. Que quem não vive isso não vai. E não é por merecimento. Mas é como nós já falamos. É porque a nossa sensibilidade, ela fica apurada. Não é por merecimento que aqueles que buscam mais ao Senhor experimentam mais coisas. Mas é porque o Senhor tem coisas ocultas e insondáveis para revelar para aqueles que buscam. Para aqueles que vão para esse lugar de profundidade. E eu quero te fazer dois convites nessa noite. O primeiro, você quer viver assim? Ah, mas eu já sou, eu já vivo. Mas eu sei que tem mais. Nós nunca estaremos num lugar de plenitude de consagração. Só no céu. Sempre estamos num processo de santificação, de mais de Deus. Você quer viver assim? Você quer que as pessoas te reconheçam pelo seu uniforme? Você quer que as pessoas identifiquem você pelas suas vestes brancas? Pelo senhorio de Cristo sobre a sua vida? Se você quer ser essa pessoa consagrada ao Senhor, que vai buscar mais, que vai viver de maneira diferenciada, eu quero te convidar a se colocar em pé. Sou eu, Senhor, o teu consagrado. Sou eu, Senhor, o teu separado, santificado, que não negocia. Eu sou essa pessoa. E o segundo convite é para você que quer ofertar ao Senhor. Talvez você já tenha vivido, esteja vivendo nessa separação, mas você pode fazer mais para o Senhor. Você pode entregar mais. Mais do teu tempo, mais da sua vida, mais dos dons que o Senhor depositou sobre você. Talentos estão aí como tesouros escondidos, como um perfume valioso. Habilidades, capacitações que o Senhor já disse que te deu. E você reteve, não ofertou. Há pessoas precisando daquilo que você carrega. Há pessoas precisando daquilo que o Senhor depositou sobre a tua vida. Você quer ofertar a Ele isso? Você quer fazer um voto de compromisso ao Senhor, dizendo: eu oferto a Ti uma oferta extravagante, a minha vida no Teu altar. Eu oferto ao Senhor os dons que o Senhor depositou na minha vida. Eu entrego ao Senhor os meus talentos. Eu entrego a minha vida de santidade para que seja uma referência para a minha geração. O Senhor está pedindo aqui nessa noite para algumas pessoas contarem o seu testemunho na faculdade, para pessoas compartilharem o que estão vivendo com o Senhor nas escolas. Se você quer dizer sim para o convite de ofertar, saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor. Quero te dar mais, Deus. Eu quero te entregar mais. Você já fez? Faça mais. Ele tem novidade de vida. O testemunho que você contou ano passado, Deus já fez tanta coisa de lá para cá. Fale mais. Se você quer ser esse vaso, se você quer ser esse consagrado, essa consagrada que não retém, mas que se gasta ao Senhor, que não retém nada, mas que entrega ao Senhor, diga isso para Ele.
Enquanto a Débora pregava esse sermão, eu ficava pensando no conflito de alguns em querer ser algo que Deus não escolheu você para ser, mas você também ser rotulado por aquilo que você fez, que Deus não mandou você fazer. Às vezes nós somos chamados pelo nome do nosso pecado. E Deus só chama a gente, sabe para quê? Para uma entrega. Para um coração no altar. A Bíblia diz em Josué que quando nós nos consagramos hoje, amanhã Ele fará maravilhas em nosso meio. Diga amém. Então eu quero dar mais uma oportunidade. Você está plenamente consagrado a Deus? Olhe para a sua vida hoje e perceba se há áreas na sua vida que ainda Deus não está governando lá. Meus sentimentos, minhas emoções, relacionamentos. Será que Deus está lá? Se Deus não está, é porque você não consagrou. Os meus olhos. Eu olho para onde eu quero. É o que a Débora falou. É melhor arrancar e entrar no céu do que não arrancar e não entrar no céu. Como é que estão as suas mãos? A Bíblia diz que nós temos que ter um coração puro, mãos limpas e uma mente renovada. Quer ser vitorioso, adolescente, jovem? Quem quer vencer aqui? Mãos limpas, coração puro e uma mente transformada. Eu quero convidar todos que estão nas cadeiras a virem para cá. Porque eu sei que você deseja ser consagrado a Deus em tudo que você é e tudo que você faz. Amém. Meu amor, que palavra. Já desceu. Que palavra vocês ouviram aqui, que nós ouvimos aqui, amém? Que palavra. Só que o diabo vai tentar roubar essa semente daqui a pouco, quando você for embora daqui. Como é que ele rouba a semente? É quando você não vivencia. É você não ficar mastigando essa palavra, ruminando. Já viu aquele chiclete que já perdeu o sabor, você está lá com ele na boca ainda? Você está lá mastigando, não está? Então, a diferença é que essa palavra não perde o sabor. Ela é maravilhosa. Você se nutrir com essa palavra, você revelará a vida. Eu conversava com uma pessoa numa escola, E eu perguntei assim para ela: por que você acha que não pode mais revelar a vida? Porque eu estou morta por dentro, pastor. Porque a morte me alcançou. Eu falei assim: você não conhece o verdadeiro Pai. Porque o verdadeiro Pai, ele chama você de filho, de filha, não de troço, não de negócio. É assim, eu quero conhecer esse Pai. Sabe o que aconteceu, gente? Sabe quem ressuscitou o filho, Vini? O Pai. Sabe quem ressuscitou Jesus? O Pai. Então, nessa noite, entenda que a única coisa que o Pai deseja de você é que você se consagre. Amém, Luan? Amém, Isaac? A consagração a Deus vai levar você a experimentar dias de glória. Diga amém. Diga assim: se eu for, se eu não, diga, eu irei vivenciar as maravilhas do Senhor amanhã, mas eu decido me consagrar hoje ao Senhor. Quantos creram nisso que acabei de dizer? Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Obrigado, Pai, porque na nossa vida iníqua, imoral, de perversão, de pecado, o Senhor nos escolheu. E o Senhor escolheu habitar em nós, para nos transformar, para sermos de fato como Jesus é. Que nessa noite, o desejo dessa geração possa ser a vida plena, consagrada a Ti. Eu creio, Senhor, em uma geração que verá sinais, milagres, prodígios e maravilhas na terra, porque decidiu se consagrar genuinamente ao Senhor. Eu vejo aqui, Pai, em nome de Jesus, casamentos no futuro santificados, porque na juventude eles se consagraram ao Senhor. Eu vejo aqui, Pai, profissionais em diversas áreas, na saúde, na advocacia, na polícia, na política, vivenciando a santidade lá, porque na sua juventude eles se consagraram ao Senhor. Eu vejo aqui, Pai, filhos, pais, que vão vivenciar a santidade nos seus lares, porque hoje se consagraram genuinamente ao Senhor. Eu vejo aqui lideranças vivendo a santificação no Senhor amanhã, mas hoje se consagraram genuinamente ao Senhor. Por isso, Deus, receba os nossos corações hoje. Nós queremos entregar tudo que somos e temos a Ti hoje. Não vamos deixar para amanhã, porque o Senhor nos espera hoje. Receba a nossa adoração nessa noite e a nossa oferta em nome de Jesus. Diga amém.